O Pinheirinho, de Hans Christian Andersen. Pensa no Natal e, provavelmente, pensarás numa árvore de Natal. Na maioria dos locais onde o Natal é celebrado, a árvore é muito importante. Ela significa uma vida nova e promete a vinda dos dias mais claros de primavera. A versão de Jenny Koralek, conto de Hans Christian Andersen, é melancólica, mas gosto da intensidade do seu sentimento, cheio da saudade e da tristeza que sentimos assim que a festa chega ao fim. Este conto deve ser lido em voz alta, com toda a família reunida, na noite de reis. Não comeces até que todos tenham ajudado a arrumar as luzes e as decorações de Natal e até que haja um trilho de agulhas de pinheiro desde a sala de estar até à fogueira ao ar livre. Só então estarás no estado de espírito correto para o fazeres. No coração da floresta erguia-se o belo e pequeno pinheirinho. Nascera num lugar agradável, arejado e com muita luz. Estava rodeado de muitas árvores maiores, pinheiros e abetos, e ansiava por crescer mais. Não dava valor ao ar fresco ou às crianças que vinham tagarelar para a floresta e procurar morangos e framboesas. Passavam muitas vezes com um cesto cheio e sentavam-se junto ao pinheirinho, dizendo: "Que bonito é este pinheirinho!" Mas não era nada disso que o pinheirinho queria ouvir. Um ano depois, tinha-lhe crescido um rebento novo. E no seguinte, o pinheirinho cresceu ainda mais. É sempre possível dizer-se, pelo número de anéis que tem no tronco, há quantos anos uma árvore está a crescer. Oh, se eu ao menos fosse tão grande como os outros, suspirava o pinheirinho. Poderia espalhar os meus ramos para bem longe e contemplar o mundo inteiro do meu topo. Os pássaros construiriam ninhos nos meus ramos e, quando o vento soprasse, eu poderia inclinar-me de um lado para o outro, tão orgulhoso como as outras árvores. No inverno, quando tudo estava já coberto de neve branca e brilhante, uma lebre veio a correr e saltou por cima do pinheirinho, deixando-o muito zangado. Mas, três invernos depois, a pequena árvore tinha crescido tanto que a lebre teve de a contornar. Oh, crescer, crescer e envelhecer é, de certeza, a melhor coisa do mundo, pensava a árvore. No outono, os lenhadores apareciam sempre para abater algumas das árvores mais altas. O pinheirinho estremecia de medo, pois as árvores grandes caíam no chão com enorme estrondo. Os seus ramos eram cortados e elas, assim despidas, eram colocadas em caminhões e levadas da floresta. Para onde irão? Perguntava-se o pinheirinho. Na primavera, quando as andorinhas e as cegonhas chegaram, a árvore perguntou-lhes: "Sabem para onde vão as árvores? Viram-nas?" As andorinhas responderam: "Não." Mas a cegonha disse: "Sim, penso que sim. Vi muitos navios novos. Quando deixei o Egito, tinham mastros muito altos Penso que eram as árvores. Cheiravam a abetos. Tudo o que posso dizer é que eram muito altos e imponentes. Muito imponentes. Quem me dera ser suficientemente grande para ir para o mar. Suspirava o pinheirinho. Que tipo de coisa é o mar? E a que se assemelha? Levaria muito tempo para explicar tudo isso, respondeu a cegonha e partiu. Devias estar feliz por ainda ser jovem e forte, disseram os raios de sol. O vento e a chuva beijaram o pinheirinho, mas ele não quis saber. Por altura do Natal, foram cortadas muitas árvores jovens. Árvores que eram mais jovens e mais pequenas do que este pinheirinho impaciente. A estas belas e jovens árvores não foram cortados os ramos quando elas foram colocadas nos caminhões e levadas para fora da floresta. Para onde vão? Perguntou o pinheirinho. Algumas são bem mais pequenas do que eu. Por que não lhes cortaram os ramos? Para onde vão ser levadas? Nós sabemos, chilrearam os pardais. Andamos sempre a espreitar pelas janelas na cidade e, por isso, sabemos para onde vão. Vão ser decoradas da maneira mais bonita que possas imaginar. Olhámos pelas janelas e vimos-las colocadas em vasos, em salas aconchegadas e enfeitadas com as coisas mais lindas, maçãs douradas, bolos de mel, brinquedos e muitas velas. E depois? Perguntou o pinheirinho, com todos os ramos a tremer. E depois? O que acontece depois? Bem, disse o pardal, só vimos isso, mas era maravilhoso. Talvez isso me aconteça um dia, exclamou o pinheirinho. Seria ainda melhor do que viajar pelo mar. Tomara que já fosse Natal. Oh, se ao menos me levassem. Quem me dera já estar numa sala aconchegada, decorado com coisas bonitas. E depois, o que acontecerá? Deve ser ainda mais maravilhoso. Por que me enfeitam? Oh, quem me dera que isso me acontecesse. Ser feliz aqui conosco, disseram o ar e a luz do sol, aqui na floresta. Mas o pinheirinho não era nada feliz. Crescia, crescia e continuava ali, verde, verde escuro. As pessoas que o viam diziam, é uma árvore muito bonita. Por altura do Natal, o pinheirinho foi cortado antes dos outros. O machado cortou com um golpe profundo no tronco e a árvore tombou para o chão com um suspiro. Sentiu uma dor aguda e muita tristeza por ter de deixar o lar. Sabia que nunca mais iria ver os seus amigos, os pequenos arbustos, as flores, talvez nem mesmo os pássaros. A árvore só voltou a si quando estava a ser descarregada num quintal, juntamente com outras árvores, e ouviu um homem dizer, esta é a melhor, só queremos esta. Então dois empregados vestidos com uniformes impecáveis levaram o pinheirinho para uma sala ampla e bonita. Havia muitos quadros pendurados nas paredes e junto da lareira estavam grandes jarros chineses com leões pintados. Havia cadeiras de baloiço, sofás forrados a seda, mesas repletas de livros ilustrados e centenas de brinquedos por todo o lado. O pinheirinho ficou posto dentro de um vaso grande com areia. A árvore estremeceu. O que iria acontecer a seguir? Os empregados e as crianças enfeitaram-no. Nos ramos penduraram pequenos sacos feitos de papel colorido. Cada saquinho era cheio com guloseimas. Maçãs douradas e nozes pendiam dos ramos, como se tivessem nascido naquela árvore, e centenas de velinhas foram também colocadas. Bonecas, que pareciam pessoas de verdade, estavam suspensas de outros ramos e, mesmo no topo da árvore, foi colocada uma estrela dourada. Era magnificente. Esta noite a estrela brilhará, disseram todos. Oh, exclamou o pinheirinho, se ao menos já fosse noite, espero que acendam as velas em breve. Será que as outras aves vêm da floresta visitar-me? E será que os pardais vão espreitar pelas janelas? Será que vou ficar aqui todo enfeitado para sempre? Todas estas perguntas provocaram dores de costas à árvore. E as dores de costas são tão más para as árvores como as dores de cabeça o são para as pessoas. Por fim as velas foram acesas. Que brilho! Que esplendor! O pinheirinho tremeu tanto que uma das velas pegou fogo a um ramo verde, mas foi rapidamente apagado. E, naquele instante, as portas foram abertas até atrás e as crianças entraram apressadas. Olharam fixamente para a árvore em silêncio, mas apenas por um momento. Depois começaram a gritar de alegria e a dançar à volta da árvore, puxando os presentes. O que estão a fazer? Pensou o pinheirinho. O que está a acontecer? As velas arderam até ao fim. As crianças tiraram os guloseimas da árvore e brincaram com os presentes novos. Já ninguém olhava para a árvore, excepto um senhor idoso, que se aproximou e espreitou por entre os ramos para ver se todas as nozes e maçãs tinham sido comidas. Uma história, gritaram as crianças, levando um homem com ar amistoso para junto da árvore. Ele sentou-se mesmo por baixo dela e disse: vamos fingir que estamos na floresta e que a árvore consegue ouvir a história. E o homem simpático contou a história de Klumpy Dumpy, que estava sempre a cair pelas escadas abaixo e que acabou por casar com uma princesa. O pinheirinho ficou silencioso e pensativo. Os pássaros da floresta nunca tinham contado uma história como esta. Klumpy Dumpy, sempre a cair pelas escadas abaixo, e mesmo assim casou com uma princesa. Pois bem, disse o pinheirinho, quem sabe? Talvez eu também possa cair pelas escadas abaixo e casar com uma princesa. O pinheirinho esperou, ansioso, voltar a ser decorado com velas, brinquedos e frutos na noite seguinte. Mas, de manhã, os empregados vieram tirá-lo da sala, levaram-no para o sótão e puseram-no num canto, onde não havia luz do dia. O que significa isto? Pensou a árvore. O que faço aqui? O que está a acontecer? Encostou-se à parede, muito pensativo. E não lhe faltou tempo para pensar, pois passaram-se dias e noites e ninguém voltou lá acima. A árvore parecia estar completamente esquecida. Agora é inverno lá fora, disse o pinheirinho. A terra está dura e coberta de neve e as pessoas não podem plantar-me. Tenho de ficar aqui abrigado até que chegue a primavera. Que atenciosos! Mas que pessoas boas! Se ao menos não estivesse tão escuro aqui e eu tão sozinho. Lá fora, na floresta, era mais bonito. com a neve espessa a cobrir tudo, e aquela lebre a saltar por cima de mim. Mas na altura eu não gostava. Isto aqui em cima é terrivelmente solitário. De repente, dois ratinhos aproximaram-se lentamente, farejaram o pinheirinho e depois subiram para os seus ramos. Está muito frio aqui em cima, afirmaram os dois ratinhos. Não achas, velho pinheiro? Não sou velho, disse o pinheirinho. De onde vens? Perguntaram os ratos. E o que conheces? Eram uns ratinhos muito curiosos. Conta-nos sobre o lugar mais bonito do mundo. Já estiveste lá? Insistiram eles. O lugar mais bonito do mundo, disse a árvore, é a floresta, onde o sol brilha e os pássaros cantam. E depois contou aos ratos tudo sobre a sua juventude. Os ratinhos ouviram atentamente e por fim disseram: já viste tantas coisas. Deves ter sido muito feliz. Fui, concordou o pinheirinho. Aqueles foram realmente tempos de felicidade. De seguida, contou-lhes sobre a véspera de Natal, quando tinha sido enfeitado com guloseimas e velas. Oh! Exclamaram os ratinhos. Como foste tão feliz, velho pinheiro. Não sou velho, repetiu a árvore. Só saí da floresta este inverno. Mas que histórias maravilhosas tens para contar, disseram os ratinhos. E regressaram na noite seguinte, acompanhados de mais quatro ratinhos, para ouvirem o que a árvore tinha para contar. O pinheirinho contou-lhes a história do Klumpy Dumpy e os ratinhos correram até ao topo da árvore a rirem deliciados. Na noite seguinte vieram muitos mais ratos e o pinheirinho contou outra vez a mesma história. Quando os ratos descobriram que a árvore não sabia mais histórias, ficaram aborrecidos e foram embora. O pinheirinho ficou triste. Era muito agradável receber os alegres ratinhos que ouviam a minha história. Mas em breve vai chegar a primavera. Vou ficar tão feliz quando me tirarem deste lugar solitário, disse o pinheirinho. Quando a primavera chegou, as pessoas vieram remexer no sótão. Um dos empregados levou a árvore para baixo, onde a luz do dia brilhava. Agora a vida vai recomeçar, pensou a árvore. Sentiu o ar fresco e os raios de sol no pátio. O pátio ficava perto de um jardim, onde havia rosas em flor, árvores cheias de folhas e andorinhas a cantar. Agora sim, hei de viver, disse a árvore alegremente esticando os ramos. Mas, meu Deus! Os ramos estavam todos murchos e amarelos. A árvore foi encostada a um canto entre as urtigas e as ervas daninhas. A estrela dourada ainda lá estava e brilhava com a luz do sol. As crianças que, no Natal, tinham dançado à volta da árvore, estavam a brincar no pátio. Uma delas trepou a árvore e tirou a estrela dourada. Vejam o que está agarrado ao velho e feio pinheirinho, disse a criança e começou a pisar os ramos até eles se quebrarem debaixo das botas. Então a árvore olhou para todas as flores e para o belo jardim e depois para ela própria e desejou ter ficado no canto escuro do sótão. Pensou na fresca juventude que passara na floresta, na véspera de Natal feliz e nos ratinhos que ouviram com tanta alegria a história do Klumpy Dumpy. Passado, é tudo passado, exclamou a velha árvore. Acabou tudo. Se ao menos eu tivesse sido mais feliz naquela época. Depois veio um empregado que cortou a árvore aos pedacinhos, transformando-a num grande feixe de lenha. Esta, ao arder resplandecente na lareira, dava grandes suspiros. Cada um deles era uma pequena explosão. As crianças sentaram-se junto da lareira a olhar para o fogo e gritaram "Zás, trás!" Mas, a cada explosão, que era um suspiro profundo, o pinheirinho pensava num dia de verão na floresta ou numa noite de inverno, quando as estrelas brilhavam. Pensava na véspera de Natal e no Klumpy Dumpy, a única história que conhecia e sabia contar. Por fim, a árvore foi toda queimada. As crianças foram brincar para o jardim e a mais nova pegou na estrela dourada que a árvore tinha usado na sua noite mais feliz. Mas agora está tudo acabado. O pinheirinho já não existe e este conto termina também. A Lenda de São Nicolau, de Anne Pilling. Em alguns países, como a Holanda e a Alemanha, não é o Pai Natal que traz os presentes, mas sim o São Nicolau. Ele existiu mesmo. Foi um bispo que viveu no século IV, na região onde é agora a Turquia. Era um homem profundamente devoto, que se tornou santo padroeiro das crianças, e o seu dia é comemorado a 6 de dezembro. Já alguma vez te perguntaste porquê é que o Pai Natal desce pelas chaminés? Porquê é que nunca consegues vê-lo? E porquê é que, provavelmente, recebes os presentes dentro de meias? Este conto de Anne Pilling tem as respostas. Há muito, muito tempo, havia um homem muito rico que tinha 3 belas filhas. O homem queria que as filhas se casassem com bons maridos, que cuidassem delas e ter a certeza de que viveriam com conforto toda a vida. Mas, para isso, tinha de dar dotes aos maridos, um saco cheio de dinheiro por cada filha. O homem era um mercador muito rico. Tinha os seus próprios navios, que navegavam pelos mares do mundo inteiro, trazendo joias, ouro, belos tapetes, pavões e dentes de elefante. Vendia tudo isto por mais dinheiro do que os seus marinheiros tinham pago, e todos queriam comprar as coisas que eram trazidas pelos seus magníficos e grandes navios. Mas, certo dia, aconteceu uma coisa terrível. Uma tempestade muito forte destruiu-lhe os navios quando estes estavam perto de terra. Foram atirados uns contra os rochedos, afundaram-se e com eles todos os tesouros do mercador se perderam para sempre. O mercador era, agora, um homem muito pobre. Teve de vender a sua casa grande e confortável e mudar-se com as filhas para uma pequena casa de campo. Viviam apenas com pão e sopa e não havia criados para cuidar deles. As raparigas lavavam as suas meias compridas todos os dias, porque só tinham um par cada uma, e penduravam-nas junto à lareira para secarem. E os nossos dotes? Perguntavam ao pai. Agora ninguém vai querer casar connosco. O que vai ser de nós? O mercador não respondia. Não gostava de ter de dizer às filhas que
que talvez tivessem de ir trabalhar como criadas e que não tinha dinheiro para as ajudar. Uma noite fria de inverno, mesmo antes do Natal, o pobre homem e as suas três filhas foram para a cama como habitualmente, mas não antes delas pendurarem as suas meias à lareira. Um estranho aproximou-se pé ante pé pela penumbra da estrada. Usava uma capa vermelha muito comprida e na cabeça um chapéu alto. Espreitou pela janela e tentou abri-la, mas estava trancada. Então subiu ao telhado e enfiou algo pela chaminé abaixo. Depois foi-se embora silenciosamente. De manhã, a filha mais velha, que se chamava Gerda, achou que uma das suas meias estava muito bujuda. Quando a virou do avesso, encontrou um saco cheio de pepitas de ouro. O pai utilizou o dinheiro para o dote dela e, dali a nada, a filha estava casada com um homem que amava muito. Mas ninguém sabia de onde tinha vindo o ouro, embora a família perguntasse a toda a gente que encontrava. Precisamente um ano mais tarde, a segunda filha, que se chamava Ana, sentou-se a choramingar à lareira. Estava na altura de casar, mas não havia dinheiro para o dote. Naquela noite, foi para a cama cedo e chorou até adormecer. A neve caía do lado fora da janela, deixando a cidade silenciosa, toda branca e resplandecente. De manhã, tinha acontecido o mesmo que acontecera no ano anterior. A meia dela estava cheia de ouro e o mercador pôde dá-lo como dote ao jovem e belo homem que quis casar com ela. Assim, fez-se um segundo casamento e Ana ficou muito feliz. Uma vez mais, o mercador perguntou a todos se sabiam quem poderia ter vindo de noite encher a meia de Ana com ouro, mas ninguém sabia. Agora, só faltava Cristina. O amável Hans queria muito casar com ela, mas Cristina não tinha dote e sem ele seriam muito pobres. Era esperar demasiado que o misterioso doador de ouro viesse uma terceira vez. Exatamente um ano depois do casamento de Ana, Cristina rezou as suas orações na noite de neve branca, esperando que algo maravilhoso pudesse acontecer com ela, assim como acontecera com as irmãs. Depois deitou-se e adormeceu, mas o pai ficou acordado. Escondeu-se na penumbra da cozinha, onde o fogo ardia brando e junto do qual Cristina tinha as meias penduradas numa corda para secar. E, no exato momento em que o relógio da igreja começava a dar a meia-noite, ele ouviu o som abafado de uma pancada lá em cima, na chaminé, e ficou a ver uma coisa grande, redonda e escura, cair da negritude da fuligem e aterrar na boca de uma das meias. Era mais um saco de ouro. O mercador abriu a porta e, saindo para a rua, chamou a figura sombria que partia apressadamente. Espere, quem é você? E por que tem sido tão bondoso conosco? Pelo menos diga-me o seu nome para que possa agradecer-lhe. Mas o homem abanou a cabeça. Ninguém deve saber o meu nome, respondeu. E não quero agradecimentos. Vá em paz e que Deus o abençoe este Natal. O nome do desconhecido era Nicolau. Ele também tinha sido em tempos um mercador rico, mas agora era bispo. Tinha sabido o que acontecera à família do mercador e quisera ajudar. Nicolau era um homem tão bom que, quando morreu, foi considerado santo. As pessoas ainda lhe rezam orações, pedindo ajuda quando têm problemas. Na Holanda, na Bélgica, na Áustria e na Alemanha, o São Nicolau aparece no dia 6 de dezembro, o seu dia, para recompensar as crianças bem comportadas. Noutros países, aparece na véspera de Natal e desce pela chaminé para entregar os presentes às crianças, sendo conhecido pelo nome de Pai Natal. O Pinheirinho, de Hans Christian Andersen. Pensa no Natal e, provavelmente, pensarás numa árvore de Natal. Na maioria dos locais onde o Natal é celebrado, a árvore é muito importante. Ela significa uma vida nova e promete a vinda dos dias mais claros de primavera. A versão de Jenny Korelek, conto de Hans Christian Andersen, é melancólica, mas gosto da intensidade do seu sentimento, cheio da saudade e da tristeza que sentimos assim que a festa chega ao fim. Este conto deve ser lido em voz alta, com toda a família reunida, na noite de Reis. Não comeces até que todos tenham ajudado a arrumar as luzes e as decorações de Natal e até que haja um trilho de agulhas de pinheiro desde a sala de estar até à fogueira ao ar livre. Só então estarás no estado de espírito correto para o fazeres. No coração da floresta erguia-se o belo e pequeno pinheirinho. Nascera num lugar agradável, arejado e com muita luz. Estava rodeado de muitas árvores maiores, pinheiros e abetos, e ansiava por crescer mais. Não dava valor ao ar fresco ou às crianças que vinham tagarelar para a floresta e procurar morangos e framboesas. Passavam muitas vezes com um cesto cheio e sentavam-se junto ao pinheirinho, dizendo: "Que bonito é este pinheirinho!" Mas não era nada disso que o pinheirinho queria ouvir. Um ano depois, tinha-lhe crescido um rebento novo. E no seguinte, o pinheirinho cresceu ainda mais. É sempre possível dizer-se, pelo número de anéis que tem no tronco, há quantos anos uma árvore está a crescer. Oh, se eu ao menos fosse tão grande como os outros, suspirava o pinheirinho. Poderia espalhar os meus ramos para bem longe e contemplar o mundo inteiro do meu topo. Os pássaros construiriam ninhos nos meus ramos e, quando o vento soprasse, eu poderia inclinar-me de um lado para o outro, tão orgulhoso como as outras árvores. No inverno, quando tudo estava já coberto de neve branca e brilhante, uma lebre veio a correr e saltou por cima do pinheirinho, deixando-o muito zangado. Mas, 3 invernos depois, a pequena árvore tinha crescido tanto que a lebre teve de a contornar. Oh, crescer, crescer e envelhecer é, de certeza, a melhor coisa do mundo, pensava a árvore. No outono,
Os lenhadores apareciam sempre para abater algumas das árvores mais altas. O pinheirinho estremecia de medo, pois as árvores grandes caíam no chão com enorme estrondo. Os seus ramos eram cortados e elas, assim despidas, eram colocadas em caminhões e levadas da floresta. Para onde irão? Perguntava-se o pinheirinho. Na primavera, quando as andorinhas e as cegonhas chegaram, a árvore perguntou-lhes: sabem para onde vão as árvores? Viram-nas? As andorinhas responderam: não. Mas a cegonha disse: sim, penso que sim. Vi muitos navios novos. Quando deixei o Egito, tinham mastros muito altos. Penso que eram as árvores. Cheiravam a abetos. Tudo o que posso dizer é que eram muito altos e imponentes. Muito imponentes. Quem me dera ser suficientemente grande para ir para o mar? Suspirava o pinheirinho. Que tipo de coisa é o mar e a que se assemelha? Levaria muito tempo para explicar tudo isso, respondeu a cegonha e partiu. Devias estar feliz por ainda ser jovem e forte, disseram os raios de sol. O vento e a chuva beijaram o pinheirinho, mas ele não quis saber. Por altura do Natal, foram cortadas muitas árvores jovens. Árvores que eram mais jovens e mais pequenas do que este pinheirinho impaciente. A estas belas e jovens árvores não foram cortados os ramos quando elas foram colocadas nos caminhões e levadas para fora da floresta. Para onde vão? Perguntou o pinheirinho. Algumas são bem mais pequenas do que eu. Por que não lhes cortaram os ramos? Para onde vão ser levadas? Nós sabemos, chilrearam os pardais. Andamos sempre a espreitar pelas janelas na cidade e, por isso, sabemos para onde vão. Vão ser decoradas da maneira mais bonita que possas imaginar. Olhámos pelas janelas e vimos-las colocadas em vasos, em salas aconchegadas e enfeitadas com as coisas mais lindas: maçãs douradas, bolos de mel, brinquedos e muitas velas. E depois? Perguntou o pinheirinho, com todos os ramos a tremer. E depois? O que acontece depois? Bem, disse o pardal, só vimos isso, mas era maravilhoso. Talvez isso me aconteça um dia, exclamou o pinheirinho. Seria ainda melhor do que viajar pelo mar. Tomara que já fosse Natal. Oh, se ao menos me levassem. Quem me dera já estar numa sala aconchegada, decorado com coisas bonitas. E depois, o que acontecerá? Deve ser ainda mais maravilhoso. Por que me enfeitam? Oh, quem me dera que isso me acontecesse. Ser feliz aqui conosco, disseram o ar e a luz do sol, aqui na floresta. Mas o pinheirinho não era nada feliz. Crescia, crescia e continuava ali, verde, verde escuro. As pessoas que o viam diziam: é uma árvore muito bonita. Por altura do Natal, o pinheirinho foi cortado antes dos outros. O machado cortou com um golpe profundo no tronco e a árvore tombou para o chão com um suspiro. Sentiu uma dor aguda e muita tristeza por ter de deixar o lar. Sabia que nunca mais iria ver os seus amigos, os pequenos arbustos, as flores, talvez nem mesmo os pássaros. A árvore só voltou a si quando estava a ser descarregada num quintal, juntamente com outras árvores, e ouviu um homem dizer: "Esta é a melhor, só queremos esta." Então dois empregados vestidos com uniformes impecáveis levaram o pinheirinho para uma sala ampla e bonita. Havia muitos quadros pendurados nas paredes e junto da lareira estavam grandes jarros chineses com leões pintados. Havia cadeiras de baloiço, sofás forrados a seda, mesas repletas de livros ilustrados e centenas de brinquedos por todo o lado. O pinheirinho ficou posto dentro de um vaso grande com areia. A árvore estremeceu. O que iria acontecer a seguir? Os empregados e as crianças enfeitaram-no. Nos ramos penduraram pequenos sacos feitos de papel colorido. Cada saquinho era cheio com guloseimas. Maçãs douradas e nozes pendiam dos ramos, como se tivessem nascido naquela árvore, e centenas de velinhas foram também colocadas. Bonecas, que pareciam pessoas de verdade, estavam suspensas de outros ramos e, mesmo no topo da árvore, foi colocada uma estrela dourada. Era magnificente. "Esta noite a estrela brilhará", disseram todos. "Oh!" exclamou o pinheirinho. "Se ao menos já fosse noite, espero que acendam as velas em breve. Será que as outras aves vêm da floresta visitar-me? E será que os pardais vão espreitar pelas janelas? Será que vou ficar aqui todo enfeitado para sempre?" Todas estas perguntas provocaram dores de costas à árvore. E as dores de costas são tão más para as árvores como as dores de cabeça o são para as pessoas. Por fim as velas foram acesas. Que brilho! Que esplendor! O pinheirinho dormiu tanto que uma das velas pegou fogo a um ramo verde, mas foi rapidamente apagado. E, naquele instante, as portas foram abertas até atrás e as crianças entraram apressadas. Olharam fixamente para a árvore em silêncio, mas apenas por um momento. Depois começaram a gritar de alegria e a dançar à volta da árvore, puxando os presentes. "O que estão a fazer?" pensou o pinheirinho. "O que está a acontecer?" As velas arderam até ao fim. As crianças tiraram os guloseimas da árvore e brincaram com os presentes novos. Já ninguém olhava para a árvore, excepto um senhor idoso, que se aproximou e espreitou por entre os ramos para ver se todas as nozes e maçãs tinham sido comidas. Uma história, gritaram as crianças, levando um homem com ar amistoso para junto da árvore. Ele sentou-se mesmo por baixo dela e disse: "Vamos fingir que estamos na floresta e que a árvore consegue ouvir a história." E o homem simpático contou a história de Klumpy Dumpy, que estava sempre a cair pelas escadas abaixo e que acabou por casar com uma princesa. O pinheirinho ficou silencioso e pensativo. Os pássaros da floresta nunca tinham contado uma história como esta. Klumpy Dumpy, sempre a cair pelas escadas abaixo e mesmo assim casou com uma princesa. "Pois bem", disse o pinheirinho, "quem sabe, talvez eu também possa cair pelas escadas abaixo e casar com uma princesa." O pinheirinho esperou, ansioso, voltar a ser decorado com velas, brinquedos e frutos na noite seguinte. Mas, de manhã, os empregados vieram tirá-lo da sala, levaram-no para o sótão e puseram-no num canto onde não havia luz do dia. "O que significa isto? Pensou a árvore. O que faço aqui? O que está a acontecer? Encostou-se à parede, muito pensativo. E não lhe faltou tempo para pensar, pois passaram-se dias e noites e ninguém voltou lá acima. A árvore parecia estar completamente esquecida. Agora é inverno lá fora, disse o pinheirinho. A terra está dura e coberta de neve e as pessoas não podem plantar-me. Tenho de ficar aqui abrigado até que chegue a primavera. Que atenciosos! Mas que pessoas boas! Se ao menos não estivesse tão escuro aqui e eu tão sozinho. Lá fora, na floresta, era mais bonito. Com a neve espessa a cobrir tudo e aquela lebre a saltar por cima de mim. Mas na altura eu não gostava. Isto aqui em cima é terrivelmente solitário. De repente, dois ratinhos aproximaram-se lentamente. Farejaram o pinheirinho e depois subiram para os seus ramos. Está muito frio aqui em cima, afirmaram os dois ratinhos. Não achas, velho pinheiro? Não sou velho, disse o pinheirinho. De onde vens? Perguntaram os ratos. E o que conheces? Eram uns ratinhos muito curiosos. Conta-nos sobre o lugar mais bonito do mundo. Já estiveste lá? Insistiram eles. O lugar mais bonito do mundo, disse a árvore, é a floresta, onde o sol brilha e os pássaros cantam. E depois contou aos ratos tudo sobre a sua juventude. Os ratinhos ouviram atentamente e por fim disseram: já viste tantas coisas. Deves ter sido muito feliz. Fui, concordou o pinheirinho. Aqueles foram realmente tempos de felicidade. De seguida, contou-lhes sobre a véspera de Natal, quando tinha sido enfeitado com guloseimas e velas. Oh! Exclamaram os ratinhos. Como foste tão feliz, velho pinheiro. Não sou velho, repetiu a árvore. Só saí da floresta este inverno. Mas que histórias maravilhosas tens para contar, disseram os ratinhos. E regressaram na noite seguinte, acompanhados de mais quatro ratinhos, para ouvirem o que a árvore tinha para contar. O pinheirinho contou-lhes a história do Klumpy Dumpy e os ratinhos correram até ao topo da árvore a rirem deliciados. Na noite seguinte, vieram muitos mais ratos e o pinheirinho contou outra vez a mesma história. Quando os ratos descobriram que a árvore não sabia mais histórias, ficaram aborrecidos e foram embora. O pinheirinho ficou triste. Era muito agradável receber os alegres ratinhos que ouviam a minha história. Mas em breve vai chegar a primavera. Vou ficar tão feliz quando me tirarem deste lugar solitário, disse o pinheirinho. Quando a primavera chegou, as pessoas vieram remexer no sótão. Um dos empregados levou a árvore para baixo, onde a luz do dia brilhava. Agora a vida vai recomeçar, pensou a árvore. Sentiu o ar fresco e os raios de sol no pátio. O pátio ficava perto de um jardim, onde havia rosas em flor, árvores cheias de folhas e andorinhas a cantar. Agora sim, hei de viver, disse a árvore alegremente esticando os ramos. Mas, meu Deus, os ramos estavam todos murchos e amarelos. A árvore foi encostada a um canto entre as urtigas e as ervas daninhas. A estrela dourada ainda lá estava e brilhava com a luz do sol. As crianças que, no Natal, tinham dançado à volta da árvore, estavam a brincar no pátio. Uma delas trepou à árvore e tirou a estrela dourada. Vejam o que está agarrado ao velho e feio pinheirinho, disse a criança, e começou a pisar os ramos até eles se quebrarem debaixo das botas. Então, a árvore olhou para todas as flores e para o belo jardim e, depois, para ela própria, e desejou ter ficado no canto escuro do sótão. Pensou na fresca juventude que passara na floresta, na véspera de Natal feliz e nos ratinhos que ouviram com tanta alegria a história do Klumpy Dumpy. Passado, é tudo passado, exclamou a velha árvore. Acabou tudo. Se ao menos eu tivesse sido mais feliz naquela época. Depois veio um empregado que cortou a árvore aos pedacinhos, transformando-a num grande feixe de lenha. Esta, ao arder resplandecente na lareira, dava grandes suspiros. Cada um deles era uma pequena explosão. As crianças sentaram-se junto da lareira a olhar para o fogo e gritaram "Zastras!" Mas, a cada explosão, que era um suspiro profundo, o pinheirinho pensava num dia de verão na floresta ou numa noite de inverno, quando as estrelas brilhavam. Pensava na véspera de Natal e no Klumpy Dumpy, a única história que conhecia e sabia contar. Por fim, a árvore foi toda queimada. As crianças foram brincar para o jardim e a mais nova pegou na estrela dourada que a árvore tinha usado na sua noite mais feliz. Mas agora está tudo acabado. O pinheirinho já não existe e este conto termina também.